Rapaz, é o seguinte, a cidade de Belém era uma cidade calma. Agora houve uns desentendimentos sobre traficantes, certo? Que aconteceu de envolver uma favela, aí ficou muito perigoso, certo? Então a gente aqui, funcionário, eu sou funcionário do Estado, certo? Trabalha às vezes com medo. Que o alunato hoje, ele é muito agressivo. A gente tenta acalmar, mas não tem aquela tentativa muito forte, né? Que a ignorância e a raiva é muito grande, certo? Aí é aquele ditado, eu mesmo estou aqui por estar. Mas eu não queria abandonar assim, eu não quero abandonar essa cidade, que eu gosto muito dela, adoro muito ela, certo? É a padroeira, que é Nossa Senhora da cidade, que faz tempo que eu participo, todo final de anos, certo? É a Igreja Nossa Senhora da Conceição, é a Mãe de Belém, certo? E então, é aquele ditado, eu gosto muito e no momento eu penso de ir embora, mas eu tenho, como diz o ditado, tenho três filhos, a mãe abandonou nas minhas mãos e não pude ter essa coragem de deixar num orfanato. Então, eu estou vivendo do jeito que eu estou conseguindo.
Agora, é interessante, né, você falar essa questão assim dessa violência nos jovens, porque a gente pensa assim, uma cidade pequena, do interior, né, normalmente isso não aconteceria.
Muitos bandidos tá vindo de fora, que nem houve agora um tiroteio, agora há pouco, passou na TV da Paraíba, no jornal da Paraíba aqui, das antenas locais, passou. Então foi uma coisa muito séria. Saiu até tiroteio, certo? Então foi pego aqui mais ou menos mais de seis traficantes, foras também com daqui, Belém. E tá vindo muitos, até do Rio de Janeiro houve um confronto no Morro do Alemão, foi pego gente daqui lá envolvido essas coisas. Então Belém era uma cidade calma e agora tá essas condições de violência, né? Você às vezes sai com medo. A gente que dá assim, a gente não tem que dar uma sem medo, porque aí você que já mora aqui, conhece muito, já conhece todas as áreas. Então, às vezes você passa, oi, gente, tal, se comunica, né, através com aquele pouco de medo. Não ter medo, porque se você procurar, você vai encontrar. E se você não procurar, você não encontra. Mas...
E dentro da escola, assim, vocês sentem assim uma mudança também no corpo assim dos alunos?
Sinto bastante. Muita coisa eu vi ali. Chegou até viaturas a se envolver que. Isso aí, eu nunca pensei de acontecer um caso desse, certo? Há 20 anos atrás, quando eu estudava, eu cheguei a estudar e parei de estudar porque fui me envolver em comércio. Nunca aconteceu isso. E agora há pouco, esses 25 anos para cá, a violência é grande. Nas escolas, principalmente, muitos jovens envolvidos com drogas, certo? Então é aquele ditado, a gente. Tem que trabalhar naquele setor que o senhor viu lá. Ficar na calma, olhar alguma movimentaçãozinha e se comunicar logo à sua diretoria. Né?
E que tipo de coisa assim que vocês já tiveram assim dentro da escola que foi problemático? Por exemplo?
Tivemos briga, até facada houve. Agora não dentro da escola, fora da escola. As confusões acontecem dentro da escola, só que. A direção reúne para conversar, alguns entram e outros querem ser agressivo, certo? Aí é aquele ditado. A diretora manda o alunado para casa para mandar chamar os pais para resolver esse caso. E às vezes é até caso de polícia, né?
E no caso assim, isso acontece mais em que turno? Manhã, tarde, noite?
Isso aí não tem horas. Nem tem turnos, certo? A maioria que acontece é totalmente difícil acontecer de manhã, mas sempre acontece. Mas é difícil. A maioria à tarde certo? À noite estava muito pesado, certo? Que houve lá um pró-jovem aconteceu lá. Era muito pesado, vinha gente até de fora. Porque isso aí não era para vir de fora, era só para acontecer com os alunos de Belém. Então acontecia até coisas sérias lá de droga, né? É gente de Caiçara, que eu acho que isso para mim é errado, porque em Caiçara tem esse programa, né? Então, vinha. Por que não estudava lá? Eu quero saber por que não estudava lá, porque esses alunos já eram perigosos. Então Belém recolhe todo mundo, de braços abertos. O colégio Marceguedes recebe todo mundo. Só que eles não querem, não é isso? Eles não querem compartilhar. Eles querem passar, fazer o jeito deles. O que eles fazem fora, querem fazer dentro de uma sala de aula, onde você vai aprender a ser gente, certo? A ser um cidadão para frente, ter um bom emprego, que o estudo hoje, você só tem um bom emprego se você tiver um bom estudo, certo?
Quando acontece essas coisas assim, normalmente esses jovens estão aqui em que faixa de idade?
É menor. De menor a maior. Não tem diferença. É de menor a maior de idade. Não tem diferença de idade.
E os professores? Como é que os professores fazem com esse povo dentro de sala de aula?
Eles, como deu ditado, eles estão para ensinar, né? Não educar. Educar, se educa em casa. Mas isso está para ensinar. Agora, só que quando o aluno está muito agressivo, ele chega até parar a aula dele. Porque não tem condições. Passa dos limites eles. Aí pronto, aí dispara. Ele para a aula dele.
E tem assim alguma política da cidade, assim, pelo que vocês sabem, no sentido de tentar melhorar essa situação?
A política, no total, eu não gostaria nem de envolver em política, porque você sabe que a gente, quando fala em política, já passa, a gente pequeno já passa uma coisa a ser séria, né? Porque a gente que precisa.
Mas eu digo assim, uma política de partido, nada, mas assim,
tem.
Fazer uma campanha, uma coisa assim.
Uma melhoria que eles, se eles tiverem um bom interesse e força de vontade. Não é isso? Tem. O que merece aqui em Belém, merece um delegado que organize Belém, porque Belém tem conserto.
Quer dizer que muita coisa é por conta da droga.
Muita conta por causa da droga. Isso.
Os pais, assim, né? Você é pai, conhece outros pais, né? Que talvez tenham filhos que já estejam até envolvidos nisso. O que passa na cabeça de um pai, de uma mãe, assim, quando vê esse tipo de situação?
Eu, às vezes, vejo o pai, quando chega, assim, para resolver esse tipo de caso, na justiça, porque hoje é tudo na justiça. Se for de menor, de maior, eles que se virem. Não é isso? Como hoje diz o ditado do pai, que tem pai que não aguenta mais. Então a palavra da que sai da boca dos pais, de alguns pais, como eu, um filho de maior, chegar numa situação dessa, eu digo, não tem mais jeito, meu filho. Então procure seu destino. Se for de menor, a gente procura justiça, mas a justiça vai dar o apoio à criança e ao adolescente. Quer dizer, a gente não pode fazer nada, né? Aí é nesse caso, né? Como eu, por exemplo, tenho um adolescente de 14 anos e tenho duas crianças, uma de 8 e outra de 9. Então, nesse caso, eu converso muito com ele. A mãe dele abandonou, se envolveu com drogas, certo? Se envolveu com bandidos. Então, hoje, eu não tenho raiva dela. Certo? Eu não tenho raiva dela. Mando as crianças falar com ela. Quando fala, hoje ela está mais... Já está mudando o que eu conversei com ela. Mude, Cleide. Mude, porque você tem crianças no meio. Certo? As crianças não queriam nem falar com ela mais. Eu digo, você tem mãe e você tem pai. Certo? Então, meu caso é sentar com ele, conversar com eles, principalmente com um adolescente, que estava começando a se envolver, chegou até fazer furto, roubo. Então eu tive que passar um pouco mais pesado. Aí quando eu peguei um pouco mais pesado, me entregaram ao Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar foi, não podia fazer isso. Eu digo, e como é que eu posso fazer? Eu quero que vocês trabalhem comigo, me ajudem, que eu tô só, certo? Eu sou um pai, dono de casa, trabalhador, sou para tudo. Eu vejo pai que tem esposa, que tem um filho. Esses pais têm tudo. Eles têm que, quando um não chega para conversar, o outro tem que conversar, principalmente a mãe, que a maioria das meninas hoje aqui em Belém, eu vejo aí, não vejo, escuto, eu ouço das bocas dos outros, que a maioria já é tudo mulher. E uma filha que eu tenho foi mulher aos 13 anos. Não consegui livrar ela, mas foi assim, aconteceu. Certo? Hoje ela está no Rio, está grávida, com 14 anos, vai fazer 15 anos. Dei graças a Deus que ela arrumou um rapaz, um dono de casa, um trabalhador. Certo? Então, aconteceu isso por causa da mãe dela, que se envolvia, quando se separou de mim, um menino foram morar com ela. Aí acontecia muitas coisas lá, até drogas, prostituição lá dentro da casa dela. Aí tive que entrar com ação contra ela para tomar a guarda. Mas não consegui livrar a menina. Mas hoje ela está no Rio lá.
Mas assim, você, né, como pai, que está agora tomando conta dos seus filhos, é muito comum assim a gente ouvir que o pai abandonou a família e a mãe fica cuidando das crianças sozinhas, né? Sozinhas. Isso. Como é que é assim para um homem, né, um pai, assumir esse papel de pai, de mãe ao mesmo tempo, dar conta do recado? Não é muito fácil não, né?
É duro, só Deus que dá essa força a gente, porque a gente, como diz o ditado, não é de ferro, não é isso? A gente tem sempre uma fraqueza, ninguém é perfeito. Então eu me pego muito com Deus, eu peço a Ele que me ajude, me dê essa força. Então, graças a Deus, né, primeiramente a Ele, segundo a minha mãe, Nossa Senhora, que tem que ser, e tem minha mãe também, mas ela está velhinha, está com seus quase 80 anos, só que eu não vou chamar ela para me ajudar, já tem um irmão que toma conta dela. Então eu que tenho que me pegar com aquele lá de cima, para me dar essa força, e até hoje eu estou conseguindo, graças a Deus. Não é isso?
Agora, é muito complicado, assim, conversar, educar, assim, os filhos, porque já estão nessa idade de adolescência.
É muito complicado, muito complicadíssimo. A gente conversa com eles, mas tem hora que eles querem, o adolescente, a criança não, o adolescente, ele quer já se mandar nele mesmo, já quer mandar nele mesmo, não quer escutar mais o pai. Então a gente tem que chegar aí. Às vezes passa do limite, a gente dá uma tapinha tal, uma cipuadinha. Aí depois a gente conversa, olha meu filho, eu não quero fazer isso com você. Não faça isso não, olha, tá vendo o que está acontecendo no mundo, meu filho? Pense, imagine, o que é hoje o mundo? Se você sai daqui, você vai mexer com alguém, acontece você levar um tiro, uma facada, você chegar aí, vai preocupar papai, seus irmãozinhos, você quer isso? Falta alguma coisa para você? Ele não. Ele diz que não falta nada, graças a meu Deus, querido, né? Então, isso aí, às vezes, quando ele conversa que fala isso comigo, eu fico tão feliz. Mas tem hora no momento que a gente, quando você conversa, no caso, você teve aquela conversa ontem com seu filho, já hoje de manhã, se envolve já com pessoa. Então, às vezes é complicado, certo? Às vezes é complicadíssimo. Aí você
acha assim que, considerando assim, na época em que você é adolescente, né, criança, tem uma diferença assim muito grande do comportamento de hoje para aquele momento?
Eu acho, eu digo, eu era meio danado um pouco. Eu era meio danado. Eu gostava, desde pequeno, da farra. Eu acho que é por causa disso que está acontecendo comigo hoje, porque eu esquentava muito a cabeça do meu pai. Aí é isso que eu estou pagando, que eu, né? A gente não tem esse ditado de falar, né? Você está pagando o que você fez, né? Mas é assim mesmo, né? A vida é assim, né?
Você estava falando aí também, né, que você tem assim um trabalho, né, uma devoção muito forte, né, pela Nossa Senhora aqui na cidade.
É, graças a Deus.
É, tem uma festa da padroeira aqui, como é que é? Como
todo
é que
final
é a organização
do ano.
Religiosa
muito
de
lindo.
Vocês?
É muito lindo e bonito, viu? Muito lindo, lindo e muito bonito. É muito, é uma coisa que eu me arrepio quando eu falo. Certo? No noitário dela, que nem está acontecendo agora no meio de maio, é o mês todinho de novena, o final do mês começa as coroações dela, certo? Muito lindo, eu participo, certo? Desse noitário, às vezes quando não dá para mim ir, mas eu não deixo de ir.
O noitário é o quê?
Noitário de Nossa Senhora da Conceição. É o mês de maio, o mês mariano, certo? Muita gente que é antigo, esses povos antigos, que já vem rezando de sítios, porque aqui Belém era um município de Caiçara, certo? Era o município de Caiçara, no caso Belém ficava Belém de Caiçara, significava. Aí Belém se passou, ama de passão política, certo? Que hoje fez o quê? 54 anos Belém, né? Então, Belém tinha muita gente do sítio. O sítio era uma rua, certo? Aí teve uma época para cá que acabou esse tempo. Agora houve esse povo sem terra, certo? Que já começaram a construir, formar a mesma coisa como antigamente que Belém era. Você vê no mapa que está na prefeitura de Belém, agora o mapa novo, e pega a região como era antigamente, que meu pai me contou, certo? Eu andava muito mais ele para o sítio, ele trabalhava nas fazendas ao redor, então ele me mostrava que era uma rua, que era tal. Então eu fui colocando aquilo na minha cabeça de pronto, Belém é assim hoje, como eu vi no mapa que está na prefeitura daqui.
E a festa assim de Nossa Senhora? O que vocês fazem nesses noitários todos?
É, o mês de maio é o mês da coroação dela, né? Que é a mãe de Jesus, certo? A gente que é católico, a gente tem nossa mãe da terra e nossa mãe do céu, certo? Não é isso? Então, no final do ano, é o dia dela, a padroeira de Belém. Ela é a padroeira de Belém, que é a mãe de Belém, certo? Foi fundada.
No final do ano?
No final do ano. Se começa a dia 28 de novembro, vai até o dia 8 de dezembro, que é o dia dela. Aí tem carreatas, procissões de motorista, certo? De motoqueiros, de bicicleta. Tem os noitários com as comunidades, certo? E aí tem as festas também dela. Que nem esse, o ano passado veio Maria do Rosário, de São Paulo, veio cantar aqui. Foi muito lindo, eu me arrepio tanto que, de tanto, só em imaginar, certo? Se vocês viessem no final do ano aqui para filmar, a coisa mais linda do mundo. E já foi filmado aqui passado na TV, parece que foi na Tambaú, foi Cabo Branco, que foi filmado, uma noite aqui.
Aí tem, certo? Procissão.
Tem procissão. Aí sai às 4 horas da tarde. Muito lindo, a coisa mais linda do mundo. Viu?
E assim, a comunidade assim, como um todo participa bastante?
Participa, todos os católicos participam. Até gente da comunidade de arredores do sítio, como Belém era, que participava, vem e está participando também. Participa.
E vai assim até que horas da noite?
A noite dela mesmo, o dia dela. Certo? Que é feriado aqui, quando pega na semana normal da cidade, é feriado aqui, vai até 10 horas, assim, porque tem os shows e tem um bingo, né? Tem a procissão, tem a celebração, aí tem um show e tem um bingo, né? Às vezes, quando o povo doa, né, os objetos para fazer o bingo, né? E no caso, vão construir o memorial dela na Pedra do Cordeiro, ali, que pega o município de Bananeira. Já estão planeando terreno, já foi inaugurado já, certo? E vai ficar a coisa mais linda, né? Daqui a 4 anos já estamos já indo para lá, já visitar como memorial de Padrinho Frei Damião. Mesma coisa.
Que tem em Guarabira,
Que
né?
tem Guarabira, isso.
A igreja de Nossa Senhora é essa aqui na rua ou
Não,
aquela
essa é a
lá?
Sagrada Família. Essa aqui foi construída faz 25 anos. Essa aqui quem construiu foi meu pai. Ele quem fundou, com o Padre Celestino. Certo? Que ele está na Itália, Padre Celestino. E a de lá é antiga. Ela é que é a mãe de Belém. Essa aqui é a Sagrada Família.
E você acompanhou a construção dessa igreja aqui?
Cheguei a acompanhar. Cheguei.
Como é que foi para construir?
O começo dela, isso aqui era uma telpa, certo? Como tem essa torre, era uma telpa, era uma casinha. Isso aqui era mato, arredores de mato, não tinha nada.
Telpa que você
Aí
diz é o
a
quê?
telpa como é que se diz? Um negócio de telecomunicação, tá
Uma
entendendo?
empresa,
Uma
né?
empresa de telecomunicação. Só que era um tipo um quartinho. Era do tamanho aqui. Aqui, do tamanho aqui, aonde a gente está. Certo? Pequena coisa. Aí o Padre Celestino na época era padre. Meu pai era mestre de obra, né? Conversou com ele. Então, meu irmão, ele faleceu. Meu irmão construiu a marquete. Do mesmo jeito da igreja construiu a marquete, está até na Diocese de Guarabira, não sei se foi para João Pessoa essa marquete, mas o mesmo modelo que ela tá, ele fez na marquete, que era para construir. Aí
Demorou
foi.
muito tempo.
Demorou, agora eu não sei quanto tempo, porque eu não me lembro que eu era muito criança. Eu só trazia o café para os trabalhadores beber.
Muita gente trabalhava, hein?
Muita gente, muita gente.
Porque tem um
E
ditado também.
morreu quase a metade de quem trabalhou aqui.
Porque tem um ditado que diz também que obra de igreja demora muito, né?
Demora, demora.
Quando a gente vê a cidade assim, uma cidade pequena, parece que não tem assim muita oportunidade de emprego, né, para os jovens. Como é que é aqui em Belém?
Belém é o seguinte, a maioria dos jovens que estuda, termina o estudo, quer um emprego bom, certo? Que dê um bom salário, entendeu? Então, a maioria desses jovens procura João Pessoa, né? São Paulo, Rio, certo? E aqui fica aqueles empreguinhos de coisas mínimas. Aqui o que tem de melhor mesmo é o Bradesco, o Correio. Né? Somente, só. Porque quem trabalha em prefeitura municipal ganha um salário ou um salário e meio. Quem trabalha no estadual ganha hoje. Quem é contratado ganha um salário ou um salário e meio. Quem é concursado ou efetivo ganha mais de um salário e meio, né? Acima de um salário e meio. Então é aquele ditado. Quem ganha mais de um salário e meio, como? Quem tem casas aqui, não paga aluguel, dá muito bem para ele se manter, não é isso? E quem mora de aluguel, às vezes dá, às vezes não dá, como eu pago aluguel, né? Eu não tenho casa própria, aí eu pago aluguel, eu ganho um salário mínimo, mas eu agradeço muito a Deus. Desse salário mínimo, eu acho que aumenta mais ainda, porque dá para me pagar meu aluguel, dá para mim comprar a refeição dos meus filhos, para mim, e ainda sobra um dinheirinho para pagar, né? Água e luz, bujão de gás.
Vocês aqui da cidade, assim, quando tem algum problema de saúde, precisa do médico no hospital, como é que é o atendimento?
Aqui o atendimento para a saúde é para assim. No caso raro, o hospital aqui atende. Agora, quando passa um caso sério, se transmite para João Pessoa, né? Ele transporta para João Pessoa, porque quando é coisas graves. Agora, quando é coisas simples, quando vê que dá para resolver, Aí resolve aqui, no hospital mesmo.
Então tem
regional.
Um hospital mesmo.
Tem um hospital regional de Belém.
E tem esse posto de saúde também?
Tem, tem. Tem a Secretaria de Saúde, tem um posto de saúde, tem um SAMU aqui, que é municipal, né, da prefeitura.
A gente vê que Guarabira é uma cidade assim, que tem um comércio muito forte, né? É muito movimentado, tudo. Como é que é a relação aqui de Belém com Guarabira? Vocês conseguem ficar só aqui ou dependem de lá também?
É, o caso desse de comércio, Guarabira já se chama capital do brejo, não é isso? É a capital do brejo, que é grande, Guarabira. Então Guarabira já tinha muitos comércios lá, certo? Aqui em Belém, começou agora há pouco. Muitas lojas abriram e outras fecharam, porque o juro, eles cobram muito alto. Você vai comprar um eletrodoméstico, um móvel, lá em Guarabira, às vezes ele cobra sem juro, certo? No cartão, que agora é no cartão. Isso no carnê também, às vezes ele vende sem juro. Aqui eles cobram juro. Então, é aquele ditado. 5,99%, às vezes chega a cobrar até 6,2%. Ninguém aguenta pagar um juro desse alto.
Certo? Por mês?
Por mês. Por mês. Não é por ano. Você vai pagar, no caso, você no lugar de pagar uma geladeira de R$85 lá no Armazém Paraíba, ou em outras lojas, depende da loja que tiver, o preço melhor, não é isso? Então, você, de 85 lá você paga, aqui você vai pagar cento e pouco. Né? 109, 110 reais. Viu? Eu comprei uma televisão há 4 anos atrás na Copa, eu paguei 13 parcelas de 109 reais. Aqui em Belém, estava 12 parcelas num cartão, num carnê era 15. Aqui, ele não vende por 13 nem por 12, 12 é no cartão. 15, na época, me lembro, era de 100, eu achei que era quase 130 reais, e uns quebrados. 15 parcelas, uma televisão de 32 polegadas, certo? Eu, então, comprei de R$109,50, no Armazém Paraíba, 13, de entrada ficou 11, aqui era de 15. Então, saía mais caro, o juro já, não era? Então, eu fui comprar em Guarabira, não comprei aqui.
Como você e outras pessoas devem fazer.
E como outras pessoas fazem o mesmo. Essa gente não tem só uma loja para vender, tem várias. Então, a gente tem que pesquisar o preço, não é isso?
Quando vocês saem daqui para ir para Guarabira, vocês vão de quê? Tem ônibus, tem linha, como é que é?
Às vezes vai a ônibus, vai de carro, é porque o ônibus agora está demorando muito passar. Como a gente que trabalha durante a semana, certo? Durante o final de semana a gente tem a fazer em casa. Aí, durante a semana, tem aquela hora de almoço, que é 2 horas. Então a gente prefere mais um carro de praça, que é mais rápido. É.
Aí paga...
Paga, carro, né? No caso, paga um pouco mais caro, R$1, R$1,50, mas certo? Certo que a gente está arriscando a vida da gente, não ter seguro, não é isso? E no ônibus a gente tem, não é isso? A gente sabendo, mas é como deu o ditado, o brasileiro sempre é vexado, né?
Quanto que custa uma passagem daqui para Guarabira? Uma passagem daqui para Guarabira?
A passagem agora está custando, parece que é 6 reais, era 5, agora deu um aumentozinho, parece que é 6. Tem gente que está cobrando 6, tem gente que está cobrando 5, né?
No carro isso?
No carro, é.
E o ônibus é mais ou menos?
O ônibus eu acho que chega uns 4,50, 4,70 centavos, essa faixa.